As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A mulher que perdeu a vida no trágico acidente rodoviário que ocorreu na Estrada Nacional 3, no Cartacho, na manhã desta quarta-feira, residia em Ferreira do Zêzere. A vítima, de 33 anos, seguia na companhia do marido, de 36, e de duas filhas, de 13 e 5 anos. O homem, recorde, está em situação crítica, assim como a menina mais nova. Já a filha mais velha do casal está em recuperação. As duas estão no Hospital de Santa Maria. Recorde que esteve em causa um acidente com três automóveis, de onde ainda houve a lamentar dois feridos ligeiros. O Vila Galé Collection Tomar tem abertura prevista para julho de 2023, ou seja, precisamente no mês em que irá decorrer a festa dos tabuleiros. A indicação foi avançada pela responsável de comunicação do grupo Vila Galé, depois de um pedido de esclarecimento por parte da ERT. Nesse mesmo texto é ainda referido que está prevista a criação de 45 postos de trabalho. Questionado sobre o interesse na compra do histórico Café Santeria, notícia avançada pela nossa redação em primeira mão, o grupo escusou-se a prestar comentários. No entanto, tal como a ERT referiu nesta quarta-feira, o Vila Galé está a tentar adquirir o Santeria, assim como o imóvel onde o estabelecimento está inserido. Há, por isso, negociações em curso, sendo que as partes envolvidas limitam-se, nesta fase, a optar por não confirmar e nem desmentir. Nabão rima com poluição. Assim tem sido nos dias com maior volume de precipitação, à altura em que a água do rio se enche de espuma e fica com um tom acastanhado, indicador de carga poluente. O cenário já se arrasta desde há vários anos e tarda em ter uma resolução à altura das necessidades da fauna e flora existentes, assim como da saúde pública. Uma das causas mais evidentes centra-se na ausência de separativos que impeçam as águas da chuva de se juntarem às residuais e industriais. A constatação foi feita há mais de um ano pela própria Agência Portuguesa do Ambiente por ocasião de uma audição que decorreu na Assembleia da República. De então para cá, tudo continua na mesma. Recorde-se que também já foi identificada uma unidade de reciclagem de plásticos situada no Conselho de Ancião, assim como outras empresas que garante a APA estão a ser auditadas. Importa recordar a intervenção de Pimenta Machado, vice-presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, que, já nessa altura, se focou na relação direta entre a poluição e a precipitação, confirmando que as estações de tratamento de águas residuais não têm capacidade para tratar a acumulação de águas pluviais com as residuais.
Não há dúvida que há uma relação direta entre quando chove e a poluição no Nabão. Aliás, se consultarem a data das notícias, ainda há um bocadinho fazer aqui uma pesquisa, acontece em janeiro, fevereiro, dezembro, isto é, no período que chove. E porquê? Quer as infraestruturas de transporte, do saneamento, que também transportam águas pluviais, no fundo é uma rede que é unitária, quando chove, essa rede não tem capacidade de transportar, e o que é que faz? Faz bypass diretamente para a linha d'água. Essa é uma nota que é muito relevante. O mesmo coisa acontece quando ia ser fluente. Quando aflui às etares, não têm capacidade e nem estão dimensionadas para tratar aquilo que é o saneamento mais água pluvial. E o que é que faz? É o bypass para a linha d'água. E essa é uma situação, claro, muito bem identificada, quer nas etares, quer no tal emissário que foi aqui referido e bem, aquele emissário que transporta o efluente da zona antiga do Tomar para a etar, e quando chove, minha por cima está junto à linha d'água, ao rio Nabão, quando o rio inverte em caudal maior, permite essa ligação e essas infiltrações desse emissário para o Rio Nabão. Então, uma situação que nós temos muito bem identificada, conhecemos-la bem. Segunda nota que também gostava de deixar aqui, aquilo que muitas vezes foi invocado aqui, a poluição industrial. É verdade que a poluição do Nabão não é só a poluição de origem urbana. É também aqui a presença de indústrias defensivas industriais. Nós levantamos uma ótima indústria em Ancião, uma unidade de reciclagem de plástico, mas há outras empresas que estão a ser auditadas por nós, e há também aquilo que é as ligações da empresa à rede de, diria, de saneamento. E, nessa situação, na última reunião que fizemos com o Câmara Municipal de Tomar, estamos a trabalhar, e aquilo que foi levantado uma necessidade, de termos um regulamento que discipline, que regule aquilo que é a ligação dos agentes industriais à rede de saneamento. É muito importante ter esse regulamento para que definir as condições que são comportáveis pelas etapas de fim de linha da rede de saneamento para acomodar esse tipo de efluente. Estamos também a trabalhar com a Câmara Municipal.
Poluição no Nabão, um cenário que continua.
Rádio Web, a primeira a informar.
Houve registro nesta quarta-feira para o furto de um catalisador, crime que tem conhecido sucessivos episódios na região do Médio Tejo, sendo que Tomar não escapa a essa tendência. Assim aconteceu na localidade de Carrazedo, freguesia de Paialvo, e em pleno dia. Por aquilo que a ERTE apurou, tudo aconteceu num curto espaço de tempo, precisamente o período em que o dono do automóvel se deslocou a um espaço comercial ali situado. Alguém aproveitou essa curta ausência para furtar o catalisador. O lesado apresentou queixa à Guarda Nacional Republicana.
Rádio ERTE. Informação.
O entroncamento assinalou nesta quinta-feira 77 anos enquanto concelho. O programa comemorativo ficou marcado por um conjunto de iniciativas, de entre as quais a apresentação de novos autocarros elétricos, assim como a inauguração da exposição de modelismo ferroviário, patente na Galeria Municipal. O destaque, como manda a tradição, centrou-se na sessão solene, que decorreu no Salão Nobre dos Passos do Concelho e onde a ERTE marcou presença. Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, olhou para o passado recente e destacou a regeneração urbana, principalmente a intervenção em alguns bairros da cidade.
Nós temos continuado a promover a regeneração da estrutura urbana e aqui com um realce para os bairros ferroviários. Foi uma aposta desde a primeira hora, é uma aposta que está a ser ganha, é uma aposta que está em fase muito concreta de concretização. Por exemplo, como sabe, o bairro Camões está em fase de reabilitação, uma fase avançada. A requalificação do bairro do Boneco ainda não é uma realidade, mas estamos já a fazer o contrato com o empreiteiro. As obras devem iniciar-se no primeiro trimestre de 2022. É um investimento com algum significado e vamos transformar o bairro do Boneco num bairro de ciência e de cultura. Vamos ali instalar o Centro de Comunicação Nacional Ferroviário, que está hoje na Estação do Oriente. Já há o compromisso de ele ser transferido para o entroncamento e vai ser instalado em parte daqueles edifícios. Vamos instalar uma área museológica que, com o tema dos militares e a ferrovia, pela ligação, pelo passado, nós tivemos no nosso concelho, durante muitos anos, o regimento de sapadores ferroviários.
Entroncamento de parabéns assinalou 77 anos enquanto concelho. A Câmara de Tomar e a empresa Wallplug celebraram um protocolo de colaboração para a mobilidade elétrica. Parceria essa que visa a instalação de 15 postos de carregamento para veículos elétricos. Aliás, dentro destas estruturas previstas, há 5 que já estão concretizadas, precisamente na Rua de Coimbra, na Rua de Santa Iria, na Rua António Eduardo Faustino, na Rua João Santos Simões e ainda na Rua Fábrica da Sola, para além das existentes nos parques cobertos do município, na Várzea Grande e na Alameda 1 de Março. Em nota de esclarecimento, a autarquia nabantina justifica este aumento de postos com os inúmeros pedidos de munícipes que pretendem adquirir este tipo de veículos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Domingo Chambel, presidente da NERSA, Associação Empresarial da Região de Santarém, não tem dúvidas que a construção do aeroporto em Santarém é uma solução muito melhor do que em Alcochete ou no Montijo. Em entrevista à ERTE, aquele dirigente diz mesmo que se o governo não optar pelo projeto no território escalabitano, será o erro do século, justificando a sua análise com a valorização do interior e a criação de habitação e de milhares de postos de trabalho. Domingo Chambel diz que tem muitas certezas em torno do aeroporto em Santarém.
A solução Santarém é de longe, mas de muito longe, muito melhor que Alcochete e Montijo. Se nós optarmos por Alcochete ou Montijo, estamos a fazer o maior erro do século. Se nós optarmos por Santarém, não é por uma questão de nós estarmos aqui em Santarém e querermos o aeroporto para Santarém. O nosso plano estratégico elege esta região como a melhor plataforma logística a nível nacional. Portanto, nós temos todas as condições que não existe nem Alcochete nem Montijo para resolver o problema logístico de um aeroporto. A maior valorização que nós temos e que ninguém dessas duas opções tem é o desenvolvimento do interior que o governo tem. porque nós trouxermos o aeroporto para Santarém, toda a faixa de Vila Franca para Santarém, que está vazia de habitação, que são quilómetros, que são 70 ou 80 quilómetros, toda essa faixa iria ser, vamos lá ver, alterada em termos urbanísticos para a construção de urbanização e captação de gente para o interior. Deixar passar esta grande oportunidade, eu acho que é uma grande afronta não só aos princípios da União Europeia de desenvolvimento do interior, como até a nível nacional, ser um paradoxo o governo querer desenvolver o interior, ter uma estrutura fundamental que vai aportar valor ao interior e não a aproveitar. Eu acho que não escolher Santarém pode ser uma atitude política de conveniência, mas não é com certeza do interesse nacional.
Domingos Chambel, presidente da NERSA, aqui em entrevista à ERTE.
Rádio ERTE, informação.
A falta de médicos de família arrisca tornar-se num caso sério no concelho de Mação, isto quando, em março, abril últimos, todos os habitantes deste território do Médio Tejo estavam devidamente acompanhados. A desagradável constatação foi feita à ERTE por Vasco Estrela, presidente da autarquia maçaense, falou em problemas agora existentes em Evendos, Amêndoa, Credigos, Carvoeiro e parte da vila propriamente dita.
Mas se eu dissesse o que vou dizer agora, há um ano atrás, nunca pensaria poder dizê-lo ou dizê-lo desta maneira. Mação estava há um ano atrás, março, nem há um ano, março, abril, com todas as pessoas, com todos os municípios com médico de família. Neste momento tenho das 8 freguesias, chamemos de assim, temos 5 freguesias já sem médico de família. Um por um médico que se reformou, e um outro médico por um problema grave de saúde que desde finais de outubro não está ao serviço. E, portanto, temos aqui uma situação complicada em Vendes, sem médico de família, Amêndoa sem médico de família, Carvoeiro sem médico de família e agora Cardigos sem médico de família e parte de Mação sem médico de família. E, portanto, esta era uma situação impensável, como digo, há uns meses atrás. E, portanto, é algo de muito preocupante a situação que nós, neste momento, já estamos a viver e que eu, conforme referi, não ouvia e vivia, evidentemente, os meus colegas a falar, percebia que esta situação poderia vir a acontecer, até por força da idade dos médicos que aqui estavam e estão, mas era algo perspectivado há mais 3, 4 anos e, portanto, neste momento a situação ainda não é crítica, muito fruto do atendimento complementar que ao fim de semana ainda existe e que conseguimos médicos de Abrantes que venham aqui fazer alguns serviços de atendimento complementar, mas a situação tende realmente a complicar-se, até porque um outro médico já tem, suponho, 68 ou 69 anos e, portanto, provavelmente no final do ano poder-se-á reformar e, portanto, corremos o risco de daqui a meia dúzia de meses não termos um único médico de família a trabalhar.
Falta de médicos de família, agora um problema que também está a assolar o concelho de Mação. O concelho de Sardoual é um dos 37 municípios de Portugal que ainda não tem estação 5G, numa lista dada a conhecer pela Autoridade Nacional de Comunicações. Miguel Borges, presidente da autarquia sardoalense, em recente entrevista à ERTE, reagiu a estes dados, fazendo votos para que o seu território esteja nos próximos planos de evolução daquela rede.
Não vale a pena falarmos de interior, interior e interior, captação de instrumento para o interior, quando depois as autoestradas dos dias de hoje, que são as comunicações, não temos a resposta capaz. Por isso, também acredito, e não é possível, por um toque de mágica, de um dia para o outro, os 308 municípios passarem a ter 5G. Agora, é que é importante é que o Sardoual e Vila Nova de Barquinha estejam nos planos recentes para que possam ter 5G. E isso é muito importante.
E isso vai acontecer?
Neste momento nós temos está também um projeto de análise sobre as linhas brancas, o projeto de discussão, uma proposta de discussão, e nós estamos a analisá-lo, estamos a analisar o que é que no nosso território está em falta, e realmente estamos a fazer o nosso trabalho. Eu recordo que há bem pouco tempo a Sra. Ministra do Interior, a Sra. Ministra Ana Brunhosa, esteve há cerca de 2 anos no Sardual, no nosso dia do Conselho, precisamente no seguimento daquilo que foi uma carta que lhe dirigi, apelando precisamente para que as comunicações no interior e no Conselho Estadual não eram condizentes com aquilo que é as exigências de um século XXI, num país que se quer europeu, num país que se quer, como disse, do século XXI. E como tal, no seguimento dessa minha comunicarta que dirigi à Sra. Ministra, ela veio visitar o Conselho, falámos sobre esta situação e estamos à espera que o assunto seja resolvido. Espero que seja para breve.
Sardual, um dos territórios, um dos 37 municípios de Portugal que ainda não tem estação 5G.
Rádio Web, a primeira a informar.
Sérgio Oliveira, presidente da Câmara de Constância, não esconde a satisfação com o investimento privado em curso no Conselho, em especial na sequência da reabilitação do edificado no Centro Histórico, com o propósito de criar alojamento local. Para além disso, em recente entrevista à Herdes, o autarca não deixou de sublinhar outros projetos em curso na Quinta de Santa Bárbara, no loteamento Frei Miguel ou ainda em Santa Margarida. Nesta matéria, reforçou Sérgio Oliveira, o Conselho dará um grande salto dentro de 3 a 4 anos.
Nós temos tido no Centro Histórico da Vila uma grande recuperação do edificado, a transformar em alojamento local. Temos um conjunto de serviços e comércio que tem aberto. E a nível daquilo que tem sido a oferta, digamos assim, para habitação, portanto, temos um conjunto de investimentos privados que estavam paralisados e que estão neste momento a avançar. Desde logo o alojamento aqui da Santa Bárbara, onde já estão a ser construídas uma série de moradias. O alojamento de Frei Miguel à entrada da vila, onde estavam blocos habitacionais, blocos de apartamentos por acabar, e já está praticamente um edifício, um bloco completamente vendido. Em Santa Margarida tínhamos um loteamento privado há mais de 10 anos parado, que está a ser concluído agora e que disponibilizará lotes. Portanto, e desse ponto de vista, o Conselho está a mexer. Eu ainda há pouco, à hora do almoço, dizia aqui para o meu chefe de divisão, os serviços técnicos e para o engenheiro, também está junto com ele na divisão, que se não fosse agora a guerra, nós iríamos dar um grande salto a esse nível e a outros níveis, só que efetivamente a guerra vai fazer parar um conjunto de investimentos, não só públicos como também privados. Mas mesmo com esta paragem, não tenho dúvidas em afirmar. O Conselho daqui por 3 ou 4 anos, a esse nível já deu e continuará a dar um salto significativo.
Sérgio Oliveira, aqui em entrevista à Hertz, presidente da Câmara de Constância. Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de abordar a plataforma Tours Casa da Arquitetura. É uma plataforma assim designada com este nome e que se encontra integrada no programa Turismo e Arquitetura, que no fundo é um resultado de uma parceria entre o Turismo de Portugal e a Casa da Arquitetura. Esta plataforma é interessante até do ponto de vista dos roteiros turísticos, dado que tem o objetivo de promover e reconhecer os destinos turísticos que detêm exemplos de arquitetura singular. A plataforma é de facto importante porque permite relacionar o tema da arquitetura com o turismo e também constitui um excelente meio de organizar e desenvolver uma oferta turística específica nesta mediação que existe entre a arquitetura e a fruição turística. Como sabemos, através da arquitetura é possível conhecer e compreender um determinado estilo de um período histórico da humanidade, os seus autores, também associar a outras obras arquitetónicas existentes em outras partes do mundo. E, de facto, a plataforma Tours, Casa da Arquitetura, permite, de uma forma facilitada, desenvolver até um produto turístico associado a outras ofertas já existentes, mas que pode ser sempre um bom complemento, ou pelo menos diferente, para quem visita o nosso país ou o nosso território. Quando entramos no site ou na plataforma Tours Casa da Arquitetura, podemos encontrar duas opções. A opção visite connosco ou a opção visite por si. Se optarmos pelo visite connosco, o que é que vamos encontrar? São visitas orientadas a edifícios arquitetónicos selecionados em 7 regiões de Portugal. No caso de optarmos visite por si, são visitas livres e autónomas, mas de qualquer maneira estão apoiadas por um mapa interativo com 50 obras acompanhadas de todas as informações fundamentais para as podermos conhecer. Entendo que, de facto, se trata de uma excelente ferramenta com bastante interesse, pois através da arquitetura projeta-se o que de mais singular existe em Portugal, potenciando também, pela via da arquitetura, o turismo. Por isso, pensei em deixar esta informação sobre esta plataforma designada Tours Casa da Arquitetura, por achar que tem uma grande utilidade e interesse para partilhar, inclusive com os nossos estudantes, para quem estiver, obviamente, a exercer funções de docência ou então para todos os tipos de públicos que tenham interesse nestas temáticas turísticas.
E assim ouvimos Eunice Lopes com a sua nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.